educação como medidas de resposta à violência em contexto escolar. É importante voltarmos a fomentar uma cultura de respeito nas salas de aula, tanto pela pessoa mais velha, neste caso o professor, como pelos restantes agentes educativos, pela própria escola e pelos próprios colegas. Só desta forma é que voltaremos a dignificar a função do professor e a reforçar a sua autoridade no contexto escolar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar este debate, tem a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer e aproveitando até a oportunidade que me é dada pela Sra. Deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista, de dizer-lhe, Sra. Deputada, em nome da verdade, que Sra. Deputada não saberá, mas, tanto quanto eu me recordo, o CDS defende esta matéria e tem esta proposta pelo menos há 20 anos. E, portanto, se alguém foi copiar a proposta de alguém, seguramente não foi o CDS. Pelo menos que eu me lembro, há 20 anos que nós defendemos esta proposta e a apresentámos várias vezes. E, Sra. Deputada, eu não defendi em nada a proposta do Chega. Inclusive, eu critiquei-a. Eu critiquei a proposta do Chega. A única coisa que eu lhe disse, Sra. Deputada, e repito, é que a Sra. Deputada, tendo 5 minutos para falar de um tema importante, gastou 4 minutos e meio do seu tempo a falar de quem nem sequer se deu ao trabalho de estar aqui hoje para defender a sua proposta. E isso leva-me a uma reflexão. Se o próprio Chega nem veio cá para defender a sua proposta, e a Sra. Deputada só falou da proposta do Chega, quase, das duas uma, ou é por obsessão, ou é porque está muito interessada em promover o Chega, coisa que às vezes eu desconfio que não seja a intenção do Partido Socialista.
Obrigado,
porque convém,
Sr. Deputado.
Como vimos, terminar só o Sr. Presidente a dizer uma coisa muito simples, Sr. Presidente, que é: eu não estou contra as iniciativas e as propostas do Bloco de Esquerda, que são úteis, mas quem concordar com a petição e com os 8 mil peticionários só tem uma hipótese, que é votar a proposta do CDS, porque é a única que defende, como defende a petição, que as agressões e os crimes contra professores e na comunidade escolar devem ser crime público. É isso que nós defendemos. Ponto final. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Chegamos ao final deste ponto. Vamos passar ao ponto 6, ao ponto 5 e último, que são as votações, consiste nas votações regimentais. Há um quórum mais do que suficiente. Há 195 senhoras e senhores deputados registados. E vamos começar pelo projeto de voto 435/14, apresentado pelo PAR, de pesar pelo falecimento de Carlos do Carmo. Peço à Sra. Secretária Maria de Luís Rosinha para ler este voto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler. Faleceu no passado dia 1 de janeiro Carlos do Carmo, aos 81 anos, uma voz ímpar do fado e da canção portuguesa. Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, filho de Lucília do Carmo, fadista, e de Alfredo de Almeida, livreiro, e proprietário da Casa de Fados, Carlos do Carmo de Ascensão Almeida, cresceu entre a música e a palavra. Mais do que um cantor, Carlos do Carmo foi um intérprete. Na sua voz, bela, expressiva e de perfeita dicção, a palavra adquiria um valor e um significado sublimes. Com uma carreira de décadas, com início nos anos 60 do século passado, Carlos do Carmo foi simultaneamente continuador e inovador, tendo sabido incorporar no fado e na canção tradicionais elementos de outras correntes musicais, fazendo-se acompanhar ao piano, ao contrabaixo e à orquestra sinfónica, em parcerias com nomes grandes da música portuguesa, como António Vitorino de Almeida, Bernardo Sassetti, Maria João Pires, bem como Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, Zé Luís Tinoco ou José Niza. Também nos textos que cantou e interpretou, encontram-se poemas de autores tão diversos como Bocage, Antero de Quental, Carlos Oliveira, António Gideão, além de Ari dos Santos, Manuel Alegre, Vasco Graça Moura ou Nuno Judice. Do seu repertório constam fados ou canções como Lisboa, Menina e Moça, Estrela da Tarde, Canoas do Tejo ou Por Morrer uma Andorinha, que perdurarão para sempre no inventário da cultura portuguesa. Se o fado é de Lisboa, Carlos do Carmo, como antes Amália, libertou-o das suas fronteiras e tornou-o universal. Não só por o ter levado às maiores salas de concertos mundiais, mas também pelo seu contributo como co-embaixador para o reconhecimento pela Unesco do fado como património imaterial da humanidade. Além de um homem de cultura, Carlos do Carmo foi também uma figura relevante na luta pela liberdade e na construção do País de Abril, em que tanto se empenhou. Ao longo da sua vida, Carlos do Carmo foi, por duas vezes, agraciado pelo Presidente da República, com graus honoríficos. Em 1997, Jorge Sampaio atribuiu-lhe o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique e, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa fê-lo Grande Oficial da Ordem de Mérito. Carlos do Carmo recebeu também diversos prémios atribuídos pelos seus álbuns ou sua carreira, de que se destacam. Em 2003, o Prémio José Afonso, atribuído pela Câmara Municipal da Amadora. Em 2004, a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2008, o Prémio Goya, na categoria da Melhor Canção Original. E, em 2014, o Grêmio Latino, obtido na categoria de Lifetime Achievement. O homem calou-se, mas a sua voz permanece. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Carlos do Carmo, figura fundamental do fado e da canção portuguesa, prestando homenagem ao homem e ao artista e transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luísa Rosinha. Informo a Câmara que estão presentes nas galerias familiares de Carlos do Carmo, Becas do Carmo, Silva do Carmo, Gil do Carmo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um segundo voto de pesar. Um voto de pesar apresentado também pelo par, de pesar pelo falecimento de João Cotileiro. Peço ao Sr. Secretário Eduardo Pacheco para ler este voto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, faleceu no passado dia 5 de janeiro, aos 83 anos, João Cotileiro, nome maior da escultura portuguesa. Nascido em Lisboa, a 26 de junho de 1937, João Pires Cotileiro cedo beneficiou do contacto com artistas intelectuais que frequentavam a casa dos seus pais, como Abel Manta ou António Pedro. Surrealista com quem se iniciou no desenho em 1946, que de resto afirmava ser a origem de tudo. Entre 1949 e 51, frequenta o estúdio de Jorge Barradas, transitando mais tarde para o ateliê de António Duarte, de quem foi assistente, dando-se aí o primeiro contacto com a pedra que não mais viria a abandonar. Entre 53 e 54, frequenta a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, sendo aluno de Leopoldo de Almeida, mestre de quem se pode afirmar ser um dos sucessores. Quer na dimensão da obra, quer na tarefa de formar gerações de novos artistas que, com ele e através da escultura, ajudaram a revitalizar a identidade portuguesa. Fugindo do academismo, rumo à Slade School of Fine Art em Londres, por influência de Paulo Rego, e desenvolvendo estudos com Reg Butler entre 55 e 59, nasce verdadeiramente o escultor, que cedo percebe que as artes plásticas têm uma capacidade de subversão semelhante à da palavra, e com ele o combate pela democracia, com passagens pelo Movimento de Unidade Democrática e pelo Partido Comunista Português e a aproximação ao Partido Socialista. O regresso a Portugal, em plena primavera marcelista, não é isento de polémica. Em 1973, assina a estátua de Dom Sebastião em Lagos, cidade para onde foi residir, alvo de violentas críticas e que José Augusto de França considera então uma das melhores estátuas de Portugal e a mais moderna de todas, quebrando a tradição heroica do academismo português e espelhando um rei, frágil e quase criança. Na mesma linha figurativa que o caracterizava, assina um vasto conjunto de estatuária pública, merecendo destaque pela ruptura que constituíram as obras instaladas no centro de Vila Real de Santo António, estátua do Marquês de Pombal, no Parque Eduardo VII em Lisboa, monumento ao 25 de Abril, ou na Assembleia da República, com o busto de Natália Correia, em 1999. Com fortes ligações ao Alentejo, muda-se para Évora, em 85, e expõe na sua própria casa e de forma permanente a sua multifacetada obra, não só a escultura, mas também a fotografia e o desenho. Foi ao Alentejo, à Direção Regional de Cultura do Alentejo, à Universidade de Évora e à Câmara Municipal de Évora, que doou o seu espólio, composto por mais de 900 obras. Representado em coleções públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro, João Cutileiro viria a ser distinguido como oficial da Ordem Militar Santiago da Espada em 83 e a receber a Medalha de Mérito Cultural em 2018 pela excelência da sua obra. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de João Cutileiro, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Secretário Eduardo Pacheco. Informo também a Câmara, que está presente na galeria, a Sra. Dona Ana Filipa Roldão, nora do escultor. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio relativo a estes dois votos de pesar. Muito obrigado. Podem sentar-se. Passamos ao voto 434/14, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de saudação pelo Dia Internacional das Migrações. Senhora Secretária Maria de Lourdes Gozinha vai fazer o favor de ler este voto.
As migrações existem numa variedade de circunstâncias. Procura de trabalho, educação de motivos familiares, fuga... Educação ou motivos familiares, fuga de conflitos, perseguições, terrorismo ou violações dos direitos humanos, efeitos das alterações climáticas, desastres naturais ou outros fatores ambientais. Se há quem migre por opção, muitos outros fazem-no por necessidade. Há cerca de 68 milhões de pessoas que foram forçadas a deslocar-se, incluindo mais de 25 milhões de refugiados, 3 milhões de requerentes de asilo e mais de 40 milhões de pessoas deslocadas dentro do seu país. Em 2019, o número de migrantes em todo o mundo chegou a 272 milhões, representando 3,5% da população global. Cerca de 30% da população mundial de migrantes mora na Europa. Portugal é um país de migrantes, quer através da imigração. Em 2019, residiam 590.348 cidadãs ou cidadãos estrangeiros em Portugal, o valor mais alto de sempre, representando apenas 5,7% do total de residentes. É inequívoco o contributo das pessoas migrantes para a diversidade social e cultural, para o equilíbrio do saldo demográfico e para a sustentabilidade dos sistemas de segurança social em benefício das comunidades de destino. Contudo, há desigualdades profundas. As pessoas migrantes estão sujeitas a maior precariedade e exploração laboral. Oferecem salários mais baixos, são mais afetadas pelo desemprego, beneficiam menos de apoios no desemprego e enfrentam maior risco de pobreza ou exclusão social. Estes problemas agravaram-se mais durante a pandemia, afetando desproporcionadamente estas populações. As pessoas migrantes são também frequentemente alvo de racismo e xenofobia. Temos assistido ao crescimento do discurso do ódio e de uma narrativa de invasão e ameaça que estigmatiza as pessoas migrantes e que cabe a todas e todos contrariar. No Dia Internacional das Migrações, saudamos o contributo das pessoas migrantes e sublinhamos a urgência de políticas migratórias que tenham no centro a defesa da dignidade e dos direitos das pessoas migrantes combatendo as suas vulnerabilidades.